Agora são 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, está no ar o nosso CBN Paraná, que é o giro de informações do Estado e conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa e também a CBN Cascavel. Guarda Civil Municipal mata homem que mantinha o próprio filho refém em Sarandi. O pai estava armado com uma faca, ameaçava matar essa criança. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta situação. Lamentável, né, Luciana? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Esse caso aconteceu ontem aqui em Sarandi, cidade vizinha Maringá. Uma mulher procurou a Polícia Civil para denunciar que o filho pequeno estava sendo mantido refém pelo ex-marido, pai da criança. Além disso, o ex-marido havia enviado áudios em que ameaçava matar a ex-mulher e todas as pessoas próximas a ela. Policiais civis e guardas civis municipais foram até a residência onde esse homem estava com a criança. Toda a ação foi filmada por um policial que estava na ocorrência. As imagens mostram os agentes de segurança chegando ao local e ordenando que o pai soltasse a criança. O pai estava num cômodo, deitado numa cama e prendendo o filho junto ao corpo. Quando os agentes abriram a porta do quarto, ele pegou um facão que estava na cabeceira da cama e levou a arma em direção ao pescoço da criança. Foi neste momento que um dos guardas municipais atirou. O homem morreu no local, a criança foi entregue à mãe. O agressor já tinha passagens pela polícia e respondia processo por violência doméstica. Como é de praxe em casos assim, o guarda municipal será afastado do serviço temporariamente enquanto corre um procedimento interno para apurar a ação. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. O GAECO ofereceu denúncia contra 4 policiais militares que simularam um confronto para executar um agiota. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes sobre essa denúncia oferecida pelo GAECO do Ministério Público. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciá. O Ministério Público, por meio do GAECO, ofereceu essa denúncia criminal por homicídio qualificado contra 7 pessoas investigadas a partir da segunda fase da Operação Mar Vermelho. Entre os denunciados, como você disse, estão 4 policiais militares que atuavam na Rotan de Ibiporã. A denúncia é sobre um crime que aconteceu em setembro de 2021. A operação apurou que parentes de uma ex-vereadora de Bela Vista do Paraíso contrataram os policiais militares para executar os 2 agiotas. Esses particulares contraíram uma dívida de R$180 mil e estavam sendo pressionados pelo pagamento. Para acabar com a pressão, eles armaram uma emboscada. O Ministério Público ainda explica que, para ocultar o crime de homicídio, os oficiais da Rotan simularam um confronto. E o segundo agiota saiu do local em outro carro e, por isso, acabou não sendo abordado pelos policiais. Outra descoberta nessa investigação é que os policiais estiveram em um estabelecimento comercial e determinaram que as câmeras de monitoramento fossem desligadas para evitar que a ação criminosa fosse gravada. Os 4 PMs já estavam sendo investigados por outros crimes e já foram presos na segunda fase dessa operação, na última quarta-feira, dia 6. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Agora são 10h44. 3 homens foram presos em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, aqui do nosso estado, 2 deles por porte irregular de arma de fogo e 1 por roubos. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre essa situação. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A primeira prisão foi de um homem de 34 anos de idade, condenado a 6 anos pelo crime de roubos naquele município. Ele foi preso pela Polícia Civil, que cumpriu um mandado de prisão e encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena. As outras 2 prisões foram através de uma operação policial que contou com a ajuda das equipes de segurança de Piraí, Arapongas, Jaguariaíva e Arapoti, todas aqui na região dos Campos Gerais. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e presos 2 homens de 33 e 37 anos. As prisões foram em flagrante por posse irregular de arma de fogo e foram apreendidos com eles munições e artefatos para recarga de cartuchos. A operação foi deflagrada com investigação realizada pela Polícia Civil em desdobramento a outras prisões realizadas também em Piraí do Sul, onde se constatou o comércio ilegal de armas de fogo. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana Brick, pelas suas informações. Agora são 10h46. A construtora responsável pelas obras de duplicação da Rodovia dos Minérios, que é a PR-092, aqui na região metropolitana de Curitiba, pediu prorrogação para a entrega da conclusão dos serviços. A expectativa inicial era de conclusão no segundo semestre desse ano. A CBN Curitiba, a empresa Odebrecht Engenharia e Construção, justificou que o local recebeu chuvas acima da média e também a necessidade de revisões no projeto das obras. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, disse que analisa as solicitações de aditivo contratual e reequilíbrio financeiro protocoladas pela empreiteira. De acordo com o DR, o orçamento atual da obra encontra-se em 63,65%, com conclusão de 78%. O investimento na obra atualmente é de R$ 111.641.000. A adequação da rodovia começou em outubro de 2019, então lá se vão 4 anos de obra. Ela terá 4 novas pistas de concreto, vias marginais, 10 pontes, 4 viadutos, passarela, calçadas e ciclovias. Já foram finalizados alguns quilômetros das pistas principais, das vias marginais, e também foi feita a instalação da estrutura de 5 pontes e de 3 viadutos. Toledo, a terceira maior cidade aqui do oeste do estado, completa hoje 71 anos de emancipação. Né? Parabéns então a Toledo. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, que não fica muito distante de lá, tem os detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. O município de Toledo, no Paraná, completa 71 anos de emancipação nesta quinta-feira. E para comemorar a data, a cidade preparou uma programação especial, com shows de atrações regionais e nacionais, além do tradicional corte e distribuição do bolo. A história de Toledo começou em 27 de março de 1946, com a chegada de centenas de famílias vindas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. O município cresceu rapidamente e é hoje considerado o maior produtor de alimentos do Paraná, além de referência nacional no agronegócio, na indústria e na inovação tecnológica. Como ressalta o prefeito de Toledo, Beto Lunit, vamos conferir.
É um município que produz 4 bilhões e 200 milhões de reais em proteína animal, em cereais. Realmente é digno de se arvorar como o maior produtor de alimentos do estado do Paraná. Neste aniversário que temos de 71 anos, e naturalmente que isso eleva, engrandece e é feito o reconhecimento pelos toledanos, mas também por gente de fora aí.
As comemorações estão sendo realizadas desde o início de dezembro e o ponto alto dessas festividades serão os shows regionais e nacionais. Nesta quinta-feira, na Praça Paris, no Jardim Copagro, serão realizados os shows de Davi Serena e Guilherme Santiago. Nesta sexta-feira, a dupla Rick Renner sobe ao palco. No sábado, se apresentam as atrações regionais e nacionais. No domingo, estão previstos 4 eventos para o Parque Ecológico Diva Paim Bart, entre eles, o corte do bolo de aniversário, que tem mais de 6 mil quilos. No mesmo dia, a dupla João Neto e Frederico se apresenta. A programação segue até a próxima terça-feira. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica, e com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.